Caros irmãos e irmãs, dentro da oitava do Natal, que é a semana que se segue à celebração do nascimento do Salvador, a liturgia da Igreja nos oportuniza a celebrar a festa da Sagrada Família, colocando no foco da nossa reflexão, a partir das figuras de José, Maria e Jesus, a nossa própria família. E é muito oportuno refletir acerca da família, sem, entretanto, nenhuma conotação de conservadorismo ou de pretensa definição de exemplo perfeito de família. Qualquer família perfeita é a de Nazaré. As nossas, temos nelas muitas falhas, muitas limitações. Mas a gente não entra no mérito disso ser bom ou ruim. Faz parte. A família humana está marcada pelas fragilidades, pelas limitações, pelas imperfeições. Mas, ao mesmo tempo, ela está marcada também por esse convite, essa insistente chamada a um aperfeiçoamento dentro da Sagrada Família, como exemplo. E aí, é claro, é oportuno a gente refletir nos nossos papéis enquanto membros de uma família, entendendo que é na família que a gente se humaniza. É na família que a gente vai adquirindo valores, referências. E esses valores, eles vão nos definindo como pessoas humanas. Nós poderíamos criar aí um caminho de antropologia, por exemplo, na reflexão acerca da família, ou até da própria sociologia, falando da importância da família no contexto da sociedade. Mas o nosso foco é fé, é religião. E é oportuno entender que até na religião a ideia de uma família como um núcleo de pessoas que interagem, trocam coisas boas, às vezes trocam coisas ruins também. Um núcleo onde a gente olha exemplos e vai se aperfeiçoando, no sentido de imitar esses exemplos, tudo isso é muito válido. Principalmente para nós, nos dias de hoje, em que anda tão esvaziado o conceito de família. Hoje pode ser muito, né? Hoje os filhos são pais dos pais. Hoje os filhos é que mandam. E é uma coisa bem errada isso. Bem fora do rumo. Porque, teoricamente, os pais são aqueles que têm mais experiência de vida. E é essa experiência de vida que se transmite às gerações mais jovens. Nos mais diversos aspectos, né? Não é só do ponto de vista religioso, não. Também. Do ponto de vista religioso. Porque quem cultiva a fé, o amor a Deus, o amor ao próximo, no coração dos mais jovens, são os pais. São os pais que vão delimitando o caminho a ser criado. A palavra de Deus, num dos seus textos, diz: coloca uma criança num bom caminho e quando ela for adulta, ela não vai se desviar. É um pouco isso. Quando a gente pensa em educação, em formação, em orientação, isso implica, por exemplo, dizer sim e dizer não. Você não pode dizer sim para tudo. E um não não traumatiza ninguém. Ah, porque vai ficar traumatizado. Não existe isso. Quantos não a gente recebeu na vida, se não os recebemos dos nossos pais? Quantos danos a nossa história humana vai nos proporcionar? E é exatamente no sentido de saber administrá-los que, quando crianças ou quando pequenos, o pai e a mãe não pode, não vai, não faça. É claro que hoje há toda uma necessidade de diálogo. Antigamente era autoridade, não é? O pai dizia, não, não pode. Ah, mas por que não? Por que não? Hoje você tem que ter todo aquele caprichoso de orientar, de dar à pessoa as suas referências para construir a aceitação do não e do sim. E é aí que está a tarefa formadora, a tarefa educadora das novas gerações, das gerações mais jovens. Mas é importante entender que para algumas coisas a gente ouve sim, para outras coisas a gente ouve não. E eu falo isso da minha formação de pedagogo, de educador. Não traumatiza ninguém receber um não na vida. Ah, uma criança de 7 anos quer um celular de presente. O celular não é para criança. Não é para criança. Se a criança pega lá na busca do Google, escreve um nome feio, um palavrão, ou uma parte do corpo que a gente sabe muito bem, vai vir tudo o que você pode imaginar. Ou se uma criança entra em rede social, a rede social não é para criança não, sinceramente. Ela fica à mercê de um sem número de situações. E aí o pai e a mãe acham tudo isso muito natural. Não é. Não é. Outro dia eu estava no shopping e uma criança que ia minha foto do pai com o dedinho no celular. Ora, aquela criança era para estar ouvindo o pai e a mãe falarem com ela para aprender ela a falar. E não passar o dedinho na tela do celular. A gente está com uma experiência de eletrônicos muito recente, a gente não sabe o que isso vai gerar nessas gerações, nessas crianças de hoje. A gente acha tudo muito natural, muito comum. Ah, não, meu filho já sabe, eu não sei mexer, mas a criança de 5, 6 anos sabe. Fora outras questões, né? Televisão, filmes, joguinhos. Ora, criança não é para jogar jogo que mata todo mundo. É estranho. É estranho. A gente até criança até brincava de polícia e ladrão, né? Alternando ali essa compreensão dos que são mocinhos e dos que são bandidos. Mas hoje todo mundo se confunde, todo mundo é meio mocinho, todo mundo é meio bandido. E é muito comum, o menino mata todo mundo na terra. E mata e sabe matar todo mundo, e sabe nome de arma, e sabe montar arma. 7, 8, 12, 13 anos. E aí, quando a gente vê o futuro, toda uma geração pautada na violência, na brutalidade, toda uma geração que não tem nenhuma consideração pelo outro, nenhum respeito pelas pessoas de mais idade. A gente está vendo isso, hein? A gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Onde é que a gente se perdeu? Eu repito, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer o que é certo e o que é errado. Isso é uma construção que você, enquanto pessoa consciente, bem formada, precisa construir. Mas a gente tem referências. E essas referências nos advêm também do ponto de vista religioso. Como, por exemplo, aquilo que a gente acabou de ouvir como primeira leitura. É um trecho do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, junto com outros livros, faz parte de um grupo chamado Livros de Sabedoria. É a sabedoria do povo do Antigo Testamento, acumulada e transmitida ao longo de séculos. Séculos. Não são décadas. Nem anos, são séculos. E aí o livro do Eclesiástico, no trecho de hoje, fala para nós, Deus honra o pai e os filhos. E é fato. É um pouco do que a gente conhece do ditado popular, não é? Pelo fruto se conhece o tronco da árvore. Uma árvore boa vai dar um fruto bom. Uma árvore que não é boa vai dar um fruto, teoricamente, que não é muito bom também. Deus honra o pai e os filhos. E quando você dá ao seu filho referências, valores, testemunho de vida, porque precisa dar testemunho de vida, hein? Não basta dentro de casa você dizer, menino, você tem que amar o próximo. E aí vive engalfinhado com os outros. Não basta você dizer, menina, você tem que ir à igreja, e você não vem nunca.
Ah, mas você não vem, por que que eu vou? Você não vai, para que que eu preciso ir? Deus honra o pai e os filhos, ou seja, no fruto se conhece a raiz. Deus confirma sobre os filhos a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Meu filho, ampara o teu pai na velhice. Não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes, porque a caridade feita ao teu pai não será esquecida.
É tão absoluto isso, né? Teoricamente, nem precisaria ser uma coisa dita. Tinha que ser natural, não é? Tinha que ser algo muito comum. Mas nos dias de hoje é preciso que seja dito, sim. É preciso. É preciso entender que no contexto da família, as nossas relações humanas, elas nos moldam. Todas elas. Mesmo quando elas são resultado de uma experiência um pouco difícil. Tudo. É ingrediente que vai resultando na pessoa que a gente é. Como pensar, eu tenho um rancor do meu pai, da minha mãe, dos mais velhos. Não pense dessa forma, não pense nas coisas boas que você pode e deve construir com eles. Ou pense nas coisas boas que você pode e deve viver ainda com eles. Porque virão dias em que eles não estarão mais, é da natureza, né? Mais velhos morram antes dos mais jovens. E aí, às vezes, a gente ouve: ah, meu pai não se viu, se minha mãe não se viu, seria diferente. Cara, faça hoje, aproveita hoje. Aproveita hoje para conversar, para interagir. Deixa o celular de lado. Às vezes a gente tem que deixar o dia. Tanta pena, né? As pessoas sentadas na mesa, e aí todo mundo com a cara do seu celular, e ninguém mais conversa. Ninguém mais troca, ninguém mais interage. Tem que rever isso. Tem que rever esse tipo de atitude. É claro que o celular é uma necessidade, ou faz parte, mas quem está na tua frente tem muito mais importância do que quem está no celular. Ou então você arruma um vídeo de conserva bem grande, né, com a tampa boa, esse soca dentro, e fica você no celular dentro. A segunda leitura de hoje também é um trecho que enriquece e muito a nossa experiência humana, sobretudo no trato uns com os outros. É São Paulo, na carta aos Colossenses. Ele começa dizendo: irmãos, vocês têm que ter consciência de que vocês são amados por Deus. E aí a gente entra na reflexão do trato humano a partir dos valores religiosos. Vocês são amados por Deus. E porque vocês são amados por Deus, vocês precisam retribuir esse amor. Como é que a gente retribui o amor a Deus? Mandando um beijinho para o céu? Não. Vivendo um pouco daquilo que Deus espera que esteja presente na vida da gente. Vivendo, por exemplo, o amor ao próximo. Porque no próximo, nós somos convidados a reconhecer o próprio Deus que se manifesta. Às vezes é difícil, porque o próximo às vezes causa problema, o próximo não fala com a gente, é intrigado, o próximo faz fofoca da gente, fala mal. Mas é exatamente nesse que a gente precisa viver bem, e com esse que a gente precisa viver bem. Vocês são amados por Deus, por isso, revestivos de sincera misericórdia. Eu já disse a vocês em outra ocasião que ser misericordioso
se compadecer, é se solidarizar, é se fazer um com o outro. Assim como Deus se fez homem, Deus se encarnou, a sua infinita misericórdia por nós, para experimentar a nossa realidade humana e assim nos redimir. A misericórdia é a atitude que nos aproxima e muito do nosso Deus. São Paulo fala de uma misericórdia sincera, que dá de si, que está muito expressada na atitude de caridade. São Paulo diz ainda que a gente precisa se revestir de bondade, sermos bons. Não é ser bom de fachada, não é ser bom para o outro ver, é ser bom. E não é ser bonzinho, bonzinho, bobinho, alienado, não. É ser bom como escolha, como caminho de vida. A pessoa que é boa, ela é muito consciente do seu papel no mundo. Ela sabe que existem desafios, ela sabe que existem conquistas, ela sabe que junto caminhamos na direção do céu. Bondade, humildade, mansidão, paciência. Ora, quanta paciência a gente precisa no contexto da família? Quanta paciência! Saber o que dizer, saber o que não dizer, saber calar também. Às vezes, calar para dizer num momento oportuno. Porque a gente sabe que tem coisas que precisam ser ditas. Mas com muito cuidado, para que essas verdades não se revistam de ofensa, não, é? não tenha uma roupagem de ofensa para com ninguém. Por isso a gente precisa de paciência. A gente precisa se perdoar. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Porque quem ama, cuida. Quem ama, orienta. Quem ama, corrige. Quem ama, compartilha. Quem ama, quer o melhor do outro, faz acontecer o melhor para o outro. E é exatamente no contexto da família que tudo isso começa. Se a gente não vive isso com a família, a gente não vai viver com ninguém. Se a gente não vive valores no âmbito da casa da gente, como honestidade, respeito, fidelidade, isso dificilmente vai passar às sociedades. Dificilmente. São Paulo diz que é esse amor que estabelece o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Tudo o que fizerdes, em palavras ou ações, seja feito em nome do Senhor. Porque em nome do Senhor a gente não se violenta, em nome do Senhor a gente não menospreza ninguém. Em nome do Senhor, se a gente faz isso, em nome do Senhor a gente está no caminho errado. Em nome do Senhor a gente tem que, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua fragilidade, sua limitação. A gente se tolera, a gente se ajuda na superação disso. Em nome do Senhor, a gente planta coisa boa ao longo da nossa estrada. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Porque cada cabeça é uma sentença, não é? Mas é importante que, enquanto homens e mulheres de fé, sejamos nós os primeiros a realizar tudo isso. E aí São Paulo entra num âmbito bem específico. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos. Numa outra passagem ele diria: esposas, sede submissas aos vossos maridos.
Mas é claro que é importante entender o contexto de São Paulo, hein? Aliás, a gente tem sempre que fazer a leitura do que passou, ou das coisas antigas, olhem mais condescendentes, nunca com o espírito de hoje. Porque São Paulo estava submetendo as mulheres. Não é isso. Mas aqui é no contexto masculino. A cabeça da casa era o homem. Quando ele diz, sede solícitas, sede submissas, em tudo, em tudo, funcionar como esposas para com os vossos maridos. Isso é uma coisa boa. É aí a percepção do seu papel como mulher, como mãe, como companheira. Mas não como inferior, absolutamente. Já os maridos, ele diz, amai as vossas esposas. E amar a esposa traz na ideia aí toda a dedicação, todo o carinho, todo o respeito, toda a postura de proteção, de sustento, de referência muito masculina, mas que também não deprecia em nada a figura do homem nem da mulher. É só um reforço da ideia dos papéis que são naturalmente compreensíveis. A figura do homem e da mulher no contexto do matrimônio. Pais, estimular os nossos filhos para coisas boas. E aí eu lembro, eu dizia no princípio, é preciso ter a sabedoria de dizer sim para o que é sim, não para o que é não. Uma criança que entra numa tesoura, na boca da tomada, você vai deixar. Ah, precisa enviar para fazer experiência. Isso é loucura, né? Não vai deixar. Se a criança quer balançar no parapeito da varanda, você também não vai deixar. Não pode. E aí, dentro do âmbito da educação, da orientação, do estímulo. Filhos, obedecer em tudo aos vossos pais, porque isso é justo. E aí, quando a gente pensa em todas essas falas, a gente transfere para a imagem ideal da família de Jesus, Maria e José, a gente consegue compreender todas as propostas que a celebração de hoje nos traz. A gente pede, que consigamos nos inspirar nesse exemplo da Sagrada Família. Que a nossa casa, o nosso lar, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que são a nossa família, que a gente consiga, com eles, crescer como Deus espera que aconteça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre.